resposta aí, Michel. Três alterações: Leonel Pico para a entrada do Patrick, Iago Pikachu para a entrada do Matheus Alexandre e o Jajá para a entrada do Gabriel Taliari.
E agora ele dobra o lado direito, de fato, com dois laterais, né? Matheus Alexandre também é um lateral direito, então dobra ali junto com o Marcelinho para reforçar a marcação pelo setor. Patrick para dar um pouco mais de fôlego no meio de campo, né? Ao lado de Zé Welleson e Zé Ricardo. E a tendência é o Remo explorar os contra-ataques. Aleph Manga agora se desloca para o lado esquerdo, um jogador que tem velocidade para isso, com Talhari na referência.
E a Vitória saindo com Baralhas, chegou ali Patrick. Patrick já rodou esse Brasil, hein? Internacional, São Paulo, o cara do bigodinho de Salvador dali. Bola vai sobrando pro goleiro Lucas Arcanjo. Falhou feio no primeiro tempo, no segundo tempo, aí não foi falha, não foi falha do setor do defensivo do Vitória. Numa bola que ficou tranquila ali pro Aleph Manga fazer o segundo do Remo. Bola pelo lado esquerdo, vem trabalhando Luman, Cândido pelo equipe do Vitória. Vitória deixa a bola de novo com Lucas Arcanjo. Desse jeito vai ser difícil fazer um gol, né? Com essa lerdeza da Vitória saindo aqui de trás. Bola agora para o lateral. Rubro-negro entrou agora fazendo a sua estreia no segundo tempo. O Fabiano, a bola chega lá no ataque, Baralhas não dominou. Ela fica no setor de defesa, agora para o lateral esquerdo, Mike. Mike para Aleph Manga, passa a bola no meio, recebe. O Vitória quase rouba ali com Baralhas. 26 minutos do segundo tempo, lá vem o lateral esquerdo, Mike. Fez o cruzamento lá no segundo pau, Ramon ficou olhando, a bola sobrou para a equipe do Remo. Pelo lado direito, a tentativa do jogador remista, ele tenta o drible, Marcelinho deixa atrás agora para o Patrick, bateu para o gol, na trave, ela vai pela linha de fundo. Misericórdia, Reinaldo.
Vacilou na marcação, né? Sempre na intermediária, sempre de frente pro gol. Agora vacilou, o Patrick apareceu, chutou quase o terceiro, se não fosse a trava.
E vem o Vitória trabalhando agora com Mateuzinho. Lançamento pro Ramon no buraco. Esse buraco existiu desde o primeiro tempo. Olha aí, é mais um que ele erra. Não acertou um cruzamento, o Mr. Ramon. Bola do lado direito agora para Fabiano, que recebeu o lateral. Ele deixa a bola atrás agora para Zé Vitor. Zé Vitor mais recuado, deixa a bola para Mateuzinho. Entrou nesse segundo tempo, sofreu ali uma pancada do jogador do Remo, o jogador Zé Ricardo. E a bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo para Ramon, mete bola para Pochettino. Deixou seu Ellison, sem pai, sem mãe, jogaram juntos no Fortaleza. A bola viajou, escanteio. Escanteio pro Vitória, quem sabe, hein? Começa uma remontada aí, hein, Reinaldo?
Foi o Pochettino, tentou fazer o cruzamento, a bola bateu no Zé Welleson, perdeu na linha de fundo, lado esquerdo de ataque, Pochettino na bola.
Prepara-se Pochettino para fazer a cobrança, ela veio para a área, tirou de cabeça a zaga, ela vai sobrando em arremesso lateral, não evitou a saída Pochettino, deixa a bola para Ramon. Deixa eu ver se ele acerta agora, a bola viajou, a cabeçada do Luan Cândido. Passou na frente do Renato Kaiser e foi pela linha de fundo em tiro de meta. Benews, o site que mais cresce no Brasil. ITS Brasil, contrate acessando itsbrasil.net, o ligue 34020800. Betsul, sua bet de norte a sul. No Mix Mateus tem variedade, qualidade, economia de verdade. Aproveite o açougue, peixaria, hortifruti e muito mais. Mix Mateus, somos um só coração. Lá vem o Remo trabalhando com Patrick. Zé Vitor vai recuperar pela equipe do Vitória. Baralhas também chega. Zé Vitor é que ficou com a bola, vai puxar o contra-ataque da equipe do Vitória, deixa a bola para Mateuzinho, conduz a bola pelo lado direito, já livrou-se do jogador Patrick. Adiantou demais, chegou a defesa tirando. Arremesso lateral cobrado pela equipe do Vitória, recebe por aqui o Fabiano, recebe lateral direito, deixa a bola atrás agora para Zé Vitor. Zé Vitor mais atrás agora para o jogador Kaique Gonçalves. Ele faz o passe aberto para Luan Cândido. Vem trabalhando pela equipe do Vitória. Vamos chegar na 29 desse segundo tempo. Vitória perde por 2-0. Pode ser agora. Assim não, Kaiser. Assim não, Kaiser. Horroroso, Renato Kaiser. Que passe, hein? Que passe, hein, Reinaldo?
Horroroso porque não é a dele, né? Tentou dar o passe ali buscando o René, forte demais, passe pro goleiro Marcelo Rangel.
E vem o Vitória retomando com Kaique Gonçalves, matou no peito, botou no chão. Negou o passe ali para o Zé Vitor, prefere atrás. E a bola vai sobrando para Luan Cândido. Alô, galera! Anote o tempo! No Estádio Olímpico do Pará, jogados 30 minutos do segundo tempo. E o placar é esse.
Rimo.
2, acredite.
Vitória.
0. 9:06. Te contei não. Tá na Itapuã, mano. Mais cedo na Arena Fonte Nova, Bahia 1, Corinthians também 1. David Duarte empatou para a equipe do Bahia. E lá vem trabalhando o time do Vitória com Kaique Gonçalves para Luan Cândido. Matezinho aparece ali para receber a bola, adiantou, vai passando lá pelo lado esquerdo, pode meter para o Ramon, passe para ele, recebeu o Ramon, olhou para a área, tentou o drible, ganhou na primeira, vai tentar a segunda. Ele domina a bola com a mão, é falta de ataque, aí seria pênalti se fosse do lado de cá, ainda bem, hein, Guilherme?
Pois é, né? Se fosse do outro lado seria pênalti, mas aí houve realmente ali a infração. O jogador da equipe do Remo, quem apareceu ali foi o Matheus Alexandre, dividiu com o Ramon e a bola pegou por último no braço do jogador do Vitória. Infração está marcada 2-0 para o Remo. Daqui a pouco vem Vitor Bueno.
E você confere benews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Confira essa notícia, ó. Homem é preso por dívida de pensão alimentícia na Bahia. Ele estava com o filho no momento da prisão. Tirou mais uma vez a defesa do Vitória. Matheusinho matou no peito, botou no chão, deixou para Renato Kaiser. O passe agora para lá. Renan pelo lado esquerdo, botou na frente. Poderia marcar obstrução, o árbitro não marcou, porque não houve. Tanto que o jogador René já levantou e vai para a marcação. Lançamento feito para o ataque. Luan Cândido passou. Sobra a bola na mão do jogador do Remo. Mão do Zé Ricardo. O árbitro marca a favor do Vitória e vem aí a informação da alteração no Remo.
Sai o Zé Ricardo, tá? 55. E entra o jogador Vitor Bueno com a camiseta de número 15. Mais uma mudança aí do Léo Condé na equipe do Remo.
Bom. Vitor Bueno no lugar do Zé Ricardo. Se Bahia e Vitória estivessem disputando o campeonato paraense, estariam eliminados, né? Porque o Remo ganhou dos dois, ganhou do Bahia, vai ganhando agora do Vitória.
E essa é apenas a terceira vitória do Remo como mandante no Campeonato Brasileiro. Venceu Bahia, venceu Vitória e também venceu São Paulo.
Pois é. Muito fora da curva.
Pelo menos aí. Vai vencendo, né, o Vitória.
Mexeu o Vitória, tá, Magrini? Sai o jogador Zé Vitor com a 88. Entra o Wallace. Mudança aí, última mudança do treinador Jair Ventura na informação de TS Brasil. Excelência na internet.
Vai aumentar a estatura para dentro da área pro Vitória tentar nas bolas aéreas, hein? E lá vem o time do Remo no meio, que começa lá com o Pochettino pelo lado esquerdo de ataque, cruzamento, tirou ali Kaique Gonçalves. A sobra é do Patrick para Bueno, recebe Bueno, trabalha pela equipe do Remo, não tem pressa, Zé Welisson. Abre bola do lado esquerdo para Mike, recebe o lateral agora pro Patrick. Botou na frente, ganhou do Baralhas, olha a chance, chega ainda. O Marcelinho de calcanhar bateu a batida pro gol, pra fora. Chute do Mike. O Vitória não é nenhuma gozação, mas rema, rema, rema e não sai do lugar. O Remo chega assim como quem não quer nada e vai assustando o Renato.
Vai assustando, jogada pelo lado esquerdo, sobrou pro Mike, do jeito que veio, ele chutou sem direção, lado esquerdo do Arcanjo. Segue no placar, Remo 2, Vitória 0 para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Agora faltam 12 minutos. O Vitória tem 12 minutos para pelo menos empatar o jogo. Já Michel fala sobre isso. Mateuzinho trabalha pela equipe do Vitória. Deixa a bola agora para o jogador que é o Wallace. Número 13, né? 13 no lugar do Zé Vitor. Wallace. Jogador da 15, né? Jogador baiano da Massaranduba. E agora é falta, hein? Agora que o Vitória pode aproveitar a sua estatura, né? São jogadores altos para pelo menos sentar de cabeça, né?
Uma falta ali em cima do Mateuzinho, cometida pelo Zé Welisson, leva ali um certo perigo, apesar da distância, mas quem tá na bola é o próprio Mateuzinho, que deixou pro Pochettino. Pochettino 8 na bola.
Prepara-se Pochettino para fazer a cobrança. 34-11 para terminar o jogo. Vitória buscando um gol agora. Se sai o gol agora, dá para buscar um empate. Pochettino lançou no segundo pau, tirou a defesa com Zé Wellington. A bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo pro Ramon fazer a cobrança no arremesso lateral. Com essa velocidade do Ramon, hein? Deixa a bola atrás agora pro Vitória fazer a virada de bola com o Wallace. Aqui pro jogador Fabiano. Na entrada da grande área, a bola já chega do lado da grande área para René, recebe René, vai passar Fabiano, ele vai tentar o cruzamento, tentou cruzamento, ganha arremesso lateral. Pelo lado direito, Vitória buscando ainda, pelo menos, um gol para tentar uma remontada diante da equipe do Remo. Pelo lado direito, prepara-se para fazer a cobrança. Terceira vitória do Remo em casa, hein? Duas contra o Bahia, outra contra o São Paulo. Fabiano cruzou para a área, bola ajeitada na direção do René. Literalmente tentou dominar com as coxas, não conseguiu. E a bola sobra agora para o Wallace. Recebe o Wallace, fazendo a sua estreia no time do Vitória. Atrasa a bola para Kaique Gonçalves, para o Wallace. Olhou para a grande área, faz o passe agora na direção do Fabiano. Fabiano retarda, deixa a bola agora para Mateuzinho. Lá vem o cerebral Mateuzinho, tentou o passe, a bola bateu na zaga, sobrou para Zé Wellison. Agora é contra-ataque do time do Remo, que parte pelo lado direito. Chega na marcação atrasada ali o Ramon. Domina, não tem pressa Marcelinho pela equipe do Remo. Tempo vai passando. O Remo não contava, vou dizer para você, 2-0 não. Talvez vencer com placar magro de 1-0, mas 2-0 com Vitória jogando muito mal no primeiro tempo. Com o técnico Jair Ventura, morreu abraçado até os 10 minutos com o mesmo time da primeira parte. E aí sofreu o segundo gol, só a partir daí começou a fazer as danças com quatro ao mesmo tempo. E agora é arremesso lateral pro Kaique Gonçalves fazer a cobrança. 36, a ideia do jogo, Michel Corbacho.
Olha, Magrinho, o Remo não quer mais jogo, tá? Pro Remo, fura a bola e acabou a partida. É, ainda que tenha jogadores de velocidade, né, ainda que tenha o Aleph Manga pelo lado esquerdo, agora deslocado, né, para o lado esquerdo, o Marcelinho agora na segunda linha, deslocado, né, pelo lado direito, mas o Remo não quer mais jogo. O Remo, quando tem a bola, tenta segurar, cadenciar, né, rodar a bola, faz um jogo até que inteligente nesse segundo tempo. O Mateuzinho entrou bem, tá? O Mateuzinho entrou tentando o jogo, tentando movimentar, tentando criar nas entrelinhas, né, se infiltrar nas entrelinhas do Remo, mas realmente tem sido muito pouco para o Vitória nessa partida.
37, o tempo inimigo do Vitória para buscar pelo menos um empate diante do Remo. É que é um adversário, cara, que você pode se arrepender lá na frente de perder. É o time que estava na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas duas vitórias em casa. Bola fica para Ramon. Ramon, tem alguém para assustar ele, não? No jogo? Ramon tentou, mas o Vitória deu sorte, hein? Porque o Remo meteu a bola para fora. Wallace deixa a bola para Pochettino, olhou, tentou cruzamento, bateu a bola no contrário, sobra para Ramon, ainda ele tentando pela equipe Vitória, dá um biquinho na bola para o Pochettino, ganha arremesso lateral, pertinho da bandeirinha de corner. 38 agora, galera, 38, Vitória buscando pelo menos fazer um gol antes do término do jogo. Ramon de novo avisou que vai colocar a bola lá na área, olhou, fitou e meteu a bola para Mateuzinho, recebe de volta. Que é isso? Aproveitamento dele nos cruzamentos bem, é negativo. É menos 7, menos 8, menos 9. É arremesso para ele fazer a cobrança. 38 agora, galera. 38, Mateuzinho, Wallace, recebeu Wallace. Campeão olímpico pela seleção brasileira. Deixa a bola agora para Kaique Gonçalves, outra vez para o Wallace. Pode abrir do lado esquerdo. Deixa a bola para o Renato Kaiser. Ramon cruzou, errou de novo. E a sobra da bola vai ficar com o Wallace. Menos 11, né? Agora, menos 11 ele, os cruzamentos, errando tudo. Bola sobra para o Wallace. Agora para o Baralhas, recebe Baralhas para Mateuzinho. Mateuzinho trabalha pela equipe do Vitória, passa a bola do lado esquerdo para Ramon. Pior que a bola estica para ele sempre. Ele faz o passe atrás agora para Mateuzinho. Recebe Mateuzinho, vai para cima do Wallace. Ainda ele carregando. Arruma espaço, perdeu e o time do Remo também perdeu e cometeu a falta no Kaique, mas o ato dá vantagem porque a bola ficou com a equipe do Vitória. 39. Uma das piores apresentações do Vitória até aqui, Michel, por baixo, fora de casa.
É, a partida contra o Botafogo também foi pífia. A diferença é que Lucas Arcanjo salvou, né, na oportunidade. Hoje não conseguiu ter uma performance tão boa como tivera na partida de quinta-feira. O Vitória realmente não vem bem depois da pausa, tá? Como a gente estava falando, inclusive. Venceu o Vasco da Gama, mas em um jogo muito abaixo tecnicamente. Empatou com o Botafogo, mal. E agora, também muito mal, vai perdendo para o Remo.
Última mudança, tá, Magrini? Na equipe do Remo, Léo Condé, ele faz aí a sua última mudança, ele tira o Mike, 77, coloca o Eric, 35, o Edson, perdão, Edson, 35, é a novidade na equipe do Remo.
Olha a baralha, a sobra da bola, bateu, ela foi pela linha de fundo em tiro de meta, antes o Kaiser tentou e não conseguiu. Alô, galera! Anote o tempo! No Estádio Olímpico do Pará, jogados 40 minutos do segundo tempo. E o placar é esse:
Remo
2,
Vitória
0. Confira, galera, 9:16, a hora certa. Quando vem Pochettino, deixa a bola atrás agora para o Wallace, bateu pro gol. Horroroso! Tiro de meta pro goleiro Marcelo Rangel fazer a cobrança. Ô, Reinaldo!
Sem necessidade, uma jogada em que os atacantes do Vitória já estavam na área, tanto o René quanto o Kaiser. O Pochettino tocou para o Wallace. O Wallace poderia cruzar ou devolver para Pochettino. Preferiu chutar, chutou mal. Lado direito do goleiro Marcelo Rangel. E segue no placar da Itapuã. 2-0 Remo para cima do Vitória.
É isso mesmo. Você não está enganado. 2-0 para o Remo. Mesmo sendo no Estádio Olímpico do Pará. É o vice-lanterna no Campeonato Brasileiro contra um time que estava ali. Frequentando a página, a primeira página da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o pior ataque, o segundo pior visitante, o Remo pode fazer o terceiro agora, batida pra fora! Tiro de meta! É aquilo, o Vitória rema, 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 rema. Mas sabe que esse Remo, todo Remo tem um, ele é tipo assim, um pau, né? E tem a parte mais larga pra você movimentar a água. Parece que o Remo do Vitória não tem isso, né?
Não, é só o pau.
É só o pau.
É o que o Vitória infelizmente tá levando o jogo.
Não
de
tem
hoje.
Aquela parte do que pega na água pra você ganhar força, velocidade. Não tem não. É só o pau mesmo. É complicado, tá? O Arcanjo fez uma boa defesa, evitou o terceiro. Escanteio, Vitor Bueno na bola.
Prepara Vitor Bueno pra fazer a cobrança fechadinho, a cabeçada do Vitória. Ela vai sobrar dentro da grande área para o Renato Kaiser. Ele ia dando um drible de cabeça no Bueno, mas sofreu a falta, hein? Ele deu a falta? Deu.
Ele deu a falta, né? Ele tentou dar o drible de cabeça e o Vitor Bueno jogou o corpo pra parar a jogada.
O Michel Corbacho, em termos percentuais, qual é a culpa do técnico Jair Ventura nesta derrota rubro-negra?
Ah, é complicado, viu, Marinho? Mas a gente pode dizer aí, ele é o treinador, né? Então assim, quando vence, claro, vence todo mundo, quando perde, perde todo mundo, mas o treinador é o principal responsável, né? Seja na derrota, seja na vitória, né? Então, pra mim aí, 70% é a culpa de Jair Ventura. Ainda que não é ele que chuta a bola em campo, tá?
E lá vem o Vitória. Ramon, será que ele vai pro 15º negativo lá no cruzamento? Mateuzinho, pé direito na área, subiu a defesa, cortou. Zé Welisson matou no peito. Caminha aqui pelo lado esquerdo, errou. Recupera Fabiano dentro da grande área. Pediu pênalti que não houve, Reinaldo. Olha o Aref Manga pro contra-ataque, pro Remo tentar agora o terceiro gol. Aí vai ficar difícil, hein, cara? Olha pra quem o Vitória tá perdendo, né, amigo? Olha pra quem o Vitória tá perdendo, Michel Corbacho. E lá vem o Pochettino, mete bola pra Fabiano pelo lado direito, olhou pra linha e foi no cruzamento, tirou a zaga do Remo. Escanteio pra tentar pelo menos o gol de honra, né?
Agora ficou aquele bumba meu boi, né? Ou é lá ou é cá. E aí tentou puxar o contra-ataque o Remo, o Aleph Manga vacilou, Fabiano cruzou rasteiro, a zaga cortou, escanteio, Vitória lado direito, Pochettino 8.
Prepara-se Pochettino para fazer a cobrança. Escanteio aqui pelo lado direito. A bola viajou para a área. Sobrou. Tirou a defesa de qualquer maneira. Olha, perceba quando terminar o jogo a comemoração do Remo. Presta atenção, estou avisando para você antes. Você vai ver a comemoração do Remo, 2-0 para um jogo que eles não tinham essa expectativa. E o nosso querido Jorge Tadeu está lembrando, o Vitória é campeão, terra e mar de e não sabe remar. Literalmente.
Excelente, Jorge Tadeu. O Vitória sofreu 3 gols no Barradão nesse campeonato brasileiro. E esse, com esses dois, chegou a 24 gols sofridos fora de casa. Muda o sistema defensivo quando sai do Barradão? Inexplicável, inexplicável.
Aconteceu um lance ali na área, Magrini, que se é fora da área, ele dá falta. Ah, vamos ver qual vai ser a decisão ali do árbitro, né? O Patrick deixou o braço pra cima do Kaiser. Se é fora da área, ele dá falta. Mas segue o jogo. 5 de acréscimo nesse segundo tempo.
Muitas mudanças. Eu acho que foi pouco tempo de acréscimo. Olha o Vitória tentando a batida pra fora. René tentou no finalzinho. Com o pé esquerdo, goleiro batidaço. Marcelo Rangel, é só tiro de meta pro Remo.
Nessa, o Ramon diminuiu a média dele, tá? Era média menos 11, foi pra menos 10. Fez o cruzamento certo, o René esperto, deixou ela quicar no que quicou. Bate pronto, bonito. Lado direito do Rangel, quase, Vitória diminui.
O melhor lance do Vitória no segundo tempo, tá? Aos 45 da etapa complementar. O Vitória com um revés no placar, 2-0 para o Remo, tentando construir com muito posse de bola no segundo tempo, é bem verdade, quase 70% de posse de bola no segundo tempo do Vitória, mas naturalmente o Remo fez 2-0, baixou as suas linhas, deu a bola para o Vitória e o Vitória pouco soube fazer com ela nos pés.
Olha, Michel e Reinaldo, eu creio que o peso para essa derrota contra o Remo, ele é maior do que se o Vitória tivesse tomado 4 do Botafogo, sabe? Se tivesse tomado 4 do Botafogo, o peso não seria tão grande quanto está perdendo agora pro Remo e se lanterna do Brasileirão.
É aquilo que você falou, né, Magrini? Isso aí ainda não é um concorrente direto, mas ele pode ser lá na frente. Então você está perdendo um ponto para um time que está lá na 19ª colocação sem conseguir sair. Agora não, agora deu até uma subida, mas está na zona ainda.
Olha a bola lançada na direção do Renato Kaiser. Menos 10, viu? Acertou outro, Ramon.
Outra. E segura essa vitória do Remo, né? Segura o rubro-negro baiano. Não deixa o Vitória se desgarrar do pelotão de baixo. Olha, meus amigos, o torcedor rubro-negro pensa em Copa Sul-Americana, pensa em Libertadores da América. Eu, com muita cautela e com os pés no chão, eu ainda sigo dizendo, o objetivo tem que ser manter na Série A, se manter na divisão de elite do futebol brasileiro. O Vitória tem 26 pontos, é bem verdade, mas o pelotão lá de baixo, Santos, Grêmio, Internacional, com 22. Então são 4 pontos de diferença, né? Para um campeonato brasileiro muito parelho, muito equilibrado, a diferença é muito mínima.
O Vitória poderia estar chegando a 8 pontos, né? Em relação à zona de rebaixamento. 7 a 8 pontos.
Exato, 8 pontos. Se o Vitória vence, vai a 29. O primeiro da zona tem 21. O Vitória, perdendo esse jogo, fica com 26. O primeiro da zona é o Vasco, com 21. São 5 pontos de diferença. Como eu digo, em um campeonato que é parelho, que é equilibrado, o Vitória não consegue se desgarrar do pelotão de baixo.
8 pontos, meu amigo. Duas partidas. Duas partidas e 4 jogos que ele poderia ganhar. Seriam 2 jogos e 2 empates, né? Duas vitórias e 2 empates.
Mas aí, Magrini, vamos pensar. Quem é que o Vitória pega agora na sequência no Campeonato Brasileiro? Vai pegar o Palmeiras e o Flamengo.
Pois é.
Palmeiras no Barradão e o Flamengo no Maracanã.
Pois é, e essa gordura ela pode ir perdendo, né? Vai sendo gasta, né? E lá vem o time do Vitória com o Fabiano, pediu escanteio, o ato confirma, hein? Escanteio, pelo menos para não medir a diferença aí na tentativa do Fabiano.
Escanteio, Pochettino, né? Sempre ele, desde que entrou no jogo, Pochettino na bola parada, no escanteio pro lado direito.
Eu olho para esse Fabiano, lembro quando aquele jogador que tava no Grêmio, do Guarani, meio campista. Olha a bola lançada para a área, Matheusinho bateu para fora! Tiro de meta pro Remo fazer a cobrança. Quem lembra o nome dele? Frente. Paraense, inclusive.
É o Fabinho?
Não. Meio campista, foi pro Guarani, o Vitória trouxe de volta. Gosta de confusão.
Dudu?
Rodrigo Andrade.
Esse Fabio olhando pra Fabiano, lembrou fisicamente o Rodrigo Andrade. 49 agora, galera, 49, vai acabar o jogo. Vitória perdendo para o Remo por 2-0, hein? Terceira vitória do Remo em casa. O segundo pior mandante contra o segundo pior visitante. E a bola fica para Mateuzinho sofrer a falta. É longe, é longe. Olha, eu não sei se o Vitória conseguiria mais alguma coisa se o árbitro desse os acréscimos de forma correta. Porque 5 minutos, para mim, foram poucos. Várias, se são mais ou menos 30 segundos por cada alteração, né? Os times fizeram todas. Pochettino de longe bateu, a bola foi pela linha de fundo.
Eu concordo, viu, Magrinho? 5 minutos foi pouco, mas a sensação é que poderia jogar até amanhã de manhã, que o Vitória não faria gol.
E essa foi a última chance do Vitória com o Pochettino. Chutou pra fora. E aí, a falha do apito árbitro acabou.
Remo
2,
Vitória
0.
Meu Deus!
E o Remo é campeão do campeonato paraense baiano. Seria o quê? Pará com Bahia seria Paba ou Baba ou Bapa. Não é? Seria Paba.
Seria o Baba. Ou seria o Bará, né? Inclusive, aproveitando o ensejo, mandar um forte abraço pro meu amigo Baraúna.
Pois é, então, Vitória, o Remo seria campeão contra a Bahia e Vitória, hein? Pois é. O Remo ganhou de mais um baiano. Olha só, gente, como isso é trágico. O Remo só tem 3 vitórias, alcançou a sua 3ª vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Dessas 3 vitórias, 2 contra Bahia e Vitória. Eu acho que contra São Paulo foi um acidente, viu, cara? Ganhou do São Paulo, ganhou do Bahia e hoje ganhou da equipe do Vitória. Vitória ainda está distante um pouquinho da zona do rebaixamento, mas tem 2 compromissos dificílimos da sequência do Brasileirão e já já a gente vai trazer todas essas informações. Antes, fim de papo, Reinaldo.
Fim de papo, Vitória segue sem ganhar fora de casa. Como antes no quartel de Abrantes. Segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Agora eu quero ver ele pegar com a minha pergunta, né? Como ele pegou aqui no Barradão. Quando eu perguntei, e aí, o que fazer agora? Você vai sair para 2 jogos. O que fazer para ganhar fora? Precisa jogar, já jogou o campeonato todo. E não consegue ganhar, e segue sem conseguir ganhar. E hoje uma partida horrorosa aí da equipe do Vitória. O único pendurado era o René. René não tomou cartão, então nesse quesito, o Vitória não tem problemas para pegar a equipe do Palmeiras. Jogadores estão saindo ali de campo. O Jair Ventura colocou sua cavalaria aí, foi para um 4-2-4 no segundo tempo, mas não teve jeito, ficou mesmo no placar de 2-0. Tudo finalizado, jogadores do Remo fazendo a festa, normal, natural. Jogadores do Vitória também ali saindo de campo. Vitória perde aí por 2-0, cai 2 posições na tabela. Começou na 11ª colocação e hoje ocupa a 13ª colocação da Série A do Brasileirão. Para a ITS Brasil, excelência em internet, BNews, o site que mais cresce no Brasil, acesse bnews.com.br. Mix Mateus, juntos em um só coração, e BetSul, sua bet de norte a sul.
Muito bem, galera, fim de papo no Estádio Olímpico do Pará. Vitória na 13ª posição com 26 pontos. A 5 do Vasco, que tem 21. Atrás da Vitória tem Santos, Grêmio e Internacional. Daqui a pouquinho a gente faz a projeção do Vitória para os 2 compromissos que ele terá a partir de agora na 21ª e 22ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Um final de semana marromeno. O Bahia empatou com o Corinthians em casa e o Vitória perdeu para o Remo por 2-0. Segue sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando fora do Barradão. Fiquei curioso aqui com essa história aí de Reinaldo. Tudo como Dantes no quartel de Abrantes.
Igual, né? Não ganha fora de casa, né, Magrinho? E agora vai ter que ganhar do Palmeiras para recuperar esses 2 jogos que aconteceram fora de casa, onde o Vitória não perdeu pro Botafogo por causa de Arcanjo. E aí perdeu hoje dessa forma para a equipe do Remo. Então tudo antes como quartel do Abrantes.
Ou seja, nada mudou, mas significa. Sabe o que significa? Uma invasão francesa em 1807. Ocorre durante o avanço das tropas de Napoleão Bonaparte em Portugal, lideradas pelo general Jean Andoche Junot. O quartel em Abrantes. Junot instalou-se o quartel-general na cidade portuguesa de Abrantes. Enquanto o governo de Dom João VI não tomava atitudes para reagir, os emissários informaram que a situação na cidade ocupada permanecia sem alteração, dia após dia, gerando a frase popular: tudo como dantes no quartel de Abrantes. Eu achei que era Abrantes aqui no litoral.
E eu achei que era antes, tudo como antes, no quartel de Abrantes.
É tudo como dantes no quartel de Abrantes. Muito bem. Bom, só rindo, hein, para essa derrota rubro-negra diante do Remo no Estádio Olímpico do Pará. Bom, a gente tem o nosso WhatsApp para a galera participar, porque a partir de agora a gente vai para o pós-jornada. É o pós-jornada pegando fogo aqui no seu rádio, com a galera participando. Tenho certeza que o torcedor do Vitória não está nem um pouquinho contente com essa derrota. Para a equipe do Remo, poderia ser uma derrota para qualquer outro time, mas para o Remo é complicado. Vice-lanterna no Campeonato Brasileiro, havia vencido apenas 2 jogos em casa e agora venceu a equipe do Vitória por 2-0. Porque quando você perde lutando é diferente, quando você perde sem reagir, aí é complicado. 70% culpa do técnico Jair Ventura, segundo Michel Corbacho. E você? Quais culpados você aponta nessa derrota do Vitória para o Remo? Já tem gente na linha aqui para participar conosco no nosso WhatsApp. 996-54-2750. 996-54-2750. Porque na Itapuã, a galera sempre tem vez. Oi, boa noite.
Boa noite a todos da bancada. Há muito tempo eu venho alertando a vocês que nosso treinador é fraquíssimo. Fraquíssimo, não existe isso. E um time tomar 3 gols dentro de casa e tomar 23 ou 24 gols fora de casa é coisa de treinador frouxo, covarde, medroso. Se continuar nessa pegada, rebaixa o Vitória. Não ganha uma fora de casa e nem ele vai conseguir ganhar todas dentro de casa. Escute e anote o que eu estou dizendo hoje. E eu sou Oliveira do Povoado Sede, Olindina, Bahia.
Valeu, boa noite mesmo, aqui quem fala é Ferreira, da Boa Vista, São Caetano. É questão de tempo o Vitória para zona de rebaixamento, com esse time que está aí. Contra o Botafogo foi o Elástima, Arcanjo, foi que defendeu tudo. Hoje ninguém jogou nada, como sempre. Tudo como antes, quarta de Abrantes, né? Então vamos ver o seguinte: hoje não teve Arcanjo, não teve Anjo, não teve Serafim, não teve nada. Então vamos orar para que o Vitória não vá para a zona, porque se chegar lá, para sair vai ser difícil.
2-0.
Boa noite, bancada. Boa noite, mais uma jornada maravilhosa. Mas enquanto o nosso treinador Jair Ventura ficar querendo se aparecer mais do que o jogador de futebol, o Vitória vai cair aí gradativamente para uma pontuação menor. Ele tem um time já que ele pode escalar, um time com atletas profissionais que tem qualidade. Ele continua insistindo com o Zé Vitor, com o interesse de vender Zé Vitor. O único interesse que ele tem é vender Zé Vitor, porque Zé Vitor faz parte do empresariado dele aí. Pô, Zé Vitor não rende pra nada, é só bola pra trás. O cara tem 1,90m, não corta uma bola de cabeça. Então, seu Jair Ventura, já dá pro senhor. Eu acho que já tá dando pra seu Jair Ventura. O time todo no banco aí, e ele só bota o time pra ofender, tirou. Tá, já aí tirou o Eric de vez, é loucura. Boa noite aí, bancada, comente aí, por favor. Paulo Costa, do Salvador.
Boa noite, bancada. A culpa toda hoje é de Jair Ventura. Tem que rever esse esquema dele. Treinador teimoso, treinador fraco. Um treinador pega um time do Remo, não desmerecendo. Mas o cara vai com o Remo com 3 volantes, com medo de jogar. O mesmo esquema que contra o Botafogo. Tá vendo que uma hora vai dar errado. Treinador fraco, agora pega o Palmeiras, depois pega o Botafogo, depois pega o Flamengo, depois é o Bavi. Rapaz, se não ganha dentro de casa, fora não ganhar nada, pode cair, hein? Robson na mata escura.
Muito bem, galera. E você continua participando conosco, viu? Pelo nosso 996542750. Tem mais um, Everton. Então vamos liberar. A galera continua participando aqui na Itapuã. O ouvinte sempre tem vez. Oi, boa noite.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Muito bem. Mande sua mensagem, hein? 996542750, 996542750. Pós-jogo, uma derrota, as pessoas, os torcedores, eles entram muito mais pela mágoa. Às vezes falta até o raciocínio. O que a gente está falando é esse recorte do jogo de hoje, tá? E do jogo contra o Botafogo. O Vitória, com o técnico Jair Ventura, ele está fazendo uma campanha muito bacana. O Jair Ventura é responsável por esse estádio do Vitória até o jogo contra o Botafogo, tá? Não vencer fora de casa, ok, tá? Aí ele tem que ter uma alternativa para conseguir isso. Poderia ser hoje. Ele teve uma chance contra o Fluminense na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Hoje, factível, cara, contra um time vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas a gente não pode julgar o técnico, analisar o trabalho do técnico por dois revés em dois jogos. E você esqueceu o passado. Você esqueceu que ele, até onde ele trouxe o Vitória até aqui. Correto, Michel?
Com certeza, Magrinho. Sensato, assertivo, como 99% das vezes. Você falou tudo. Com toda certeza, a gente está trazendo o recorte, desempenho do time hoje. E como eu falei, né? O treinador é o principal responsável nas vitórias e nas derrotas. A gente vale e tem que lembrar que o Vitória acabou de ser campeão da Copa do Nordeste, né? O que não conseguia há muitos anos, inclusive, né? Das mãos de Jair Ventura. Pô, o Vitória agora nessa janela se reforçou bem, tem alguns jogadores que chegaram e que são jogadores de qualidade, ainda que não tenha demonstrado com a camisa do Vitória, mas são jogadores de qualidade. A gente sabe que o Vitória se reforçou bem no mercado. Só que no início da temporada, o Vitória tinha um time, né, e te contava com alguns jogadores tecnicamente abaixo, que não poderia vestir a camisa rubro-negra, inclusive, e que o Jair Ventura estava tirando leite de pedra muitas vezes, né? Jair Ventura conseguindo fazer a equipe jogar. Olha, torcedor, o que falta ao Vitória é regularidade no campeonato. O que falta ao Vitória é o desempenho que o Vitória tem em casa ser, não vai ser igual, tá? É muito raro. Se tiver o mesmo desempenho que hoje tem em casa fora, o Vitória estaria nas cabeças brigando por Flamengo e Palmeiras, e essa a gente sabe que não é a realidade do Vitória. Mas o Vitória precisa ter um pouco, né, de regularidade fora de casa, ser um pouco melhor fora de casa, se aproximar um pouco do que tem feito dentro de casa, porque a gente fala do Vitória, é bem verdade, fora de casa uma lástima, mas dentro de casa o Vitória é o quarto melhor mandante. O Vitória só está atrás de Atlético Paranaense, Palmeiras e Fluminense como mandante. O Vitória é o quarto melhor mandante em casa, mas precisa encontrar esse equilíbrio. Não dá para você ser um dos melhores mandantes e também, em contrapartida, ser um dos piores visitantes. A gente pode dizer até o pior visitante, porque o Vitória só não perde para a Chapecoense, que realmente é o pior time do campeonato. Eu acho que disso ninguém discute. Mas ainda assim, mesmo fora de casa, o Vitória sofreu mais gols do que a Chapecoense, acredite. Chapecoense sofreu 17 gols fora de casa. O Vitória, com esses dois gols de hoje, chegou a 24 gols sofridos. É a pior defesa quando joga fora de casa. Em suma, em contrapartida, o Vitória tem as melhores defesas jogando em casa. Sofreu apenas 3 gols. Muda-se as peças? Muda-se a formatação tática? Muda-se o treinador? Em casa é um treinador, fora é outro? Não. Lógico que não, óbvio que não. O que a gente está falando aqui, que a gente questionou hoje, inclusive, da atuação e do desempenho do Vitória, e que, claro, isso reflete também no seu treinador Jair Ventura, mas é o desempenho de hoje, é o desempenho do Vitória. Ainda que tenha empatado com o Botafogo, um resultado aceitável, a gente pode dizer, empatar com o Botafogo no Engenhão é um resultado aceitável, mas o desempenho foi muito abaixo. Abaixo da crítica. Ainda que o Vitória tenha vencido o Vasco da Gama em casa, que a gente pode entender como, entre aspas, obrigação, o desempenho foi abaixo. E aqui a gente não tá falando de resultado apenas. Aqui a gente tá falando de performance, de desempenho. E entende, claro, que o Vitória precisa melhorar a sua performance quando está longe do Barradão. Mas que isso não quer dizer aqui que o Vitória precisa mudar de treinador, que o treinador do Vitória é ruim, que o Jair Ventura faz um péssimo trabalho. Não, não é isso. A gente sabe que não é isso. A gente busca, né, pede que o Vitória tenha mais regularidade quando atua fora de casa, né, algo próximo ali do que o Vitória tem quando joga dentro do Barradão.
É, e precisa de mais atitude, né, jogando fora de casa. O Vitória é um time que não tem o mesmo grupo de jogadores de Palmeiras, de Fluminense, de Flamengo, mas o Vitória, ele tinha o diferencial que era a garra, né? A entrega que tem faltado aí jogando fora de casa. A galera sempre tem vez aqui na Itapuã. Já vou trazer a galera para a ITS Brasil. Você está de cabeça quente com a internet lenta? Caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsul, sua bet de norte a sul. Fala, torcedor. Alô, boa noite.
Boa noite, galera do BNews. Aqui é Lima do EPI. Rapaz, o jogo de hoje foi terrível. No jogo passado foi Lucas Arcanjo que salvou tudo. Aí botaram ele lá em cima. Infelizmente hoje ele tomou um frango. Autoconfiança, falando bem do cara, botando um entre os melhores do Brasil. Ele toma um peru desse. Infelizmente, aconteceu. Agora, Jair Ventura mudou errado, pô. Ele tinha que tirar Ramon, botar Jamerson na esquerda e botar o lateral. Entendeu? E outra coisa, tem jogadores já rebolando demais. Ramon é um deles. Eric é um jogador preguiçoso. Entendeu? Quando ele tá fazendo os golzinhos dele, tá bem. Quando não tá, ele é preguiçoso, fica naquela mesmice dele. Entendeu? Não gostei não. Não gostei nada, nada do que eu vi. Principalmente eu vi uma máscara do seu Ramon e a preguiça de Eric. E o Vitória perdeu o gol também. Não foi só... Agora eu gostaria de saber o seguinte: esse jogador do Vitória não tem chuteira de birro alto, não? Presta atenção, quantos ficaram escorregando? O jogador do Remo, não vi ninguém cair no gramado. Só o jogador do Vitória escorregando. Será que o treinador também não viu isso também, não? Pelo amor de Deus. Valeu, boa noite a todos.
Boa noite, o que falta a Vitória é vocês aí que ficam iludindo o torcedor. O Bahia precisa contratação? Precisa. Mas o Vitória vem há muito tempo se arrastando com o goleiro defendendo tudo. Hoje o goleiro falhou. Um abraço, PT, saudação. E vocês não querem aceitar isso. Imprensa iludindo o torcedor do Vitória. Time fraco. Fraco. Um abraço, Edson, torcedor do Bahia.
Valeu, Edson, muito obrigado. Respeito sua opinião, mas a gente discorda do que você acabou de falar, tá? A gente aqui não ilude ninguém, pelo contrário, né? A gente, pelo contrário, tem cobrado, né, reforços.
E falei há pouco, tá, Magrinho? Falei há pouco, inclusive, para o torcedor do Vitória. E assim, é direito sonhar, tá? Se a gente puder usar essa palavra, inclusive. Mas o torcedor do Vitória, com as contratações, com o Vitória, o desempenho do Vitória no início da temporada, o desempenho do Vitória no primeiro semestre, o torcedor do Vitória já almejava, muitos falando de Libertadores, de classificação sul-americana, buscando, almejando isso. Eu entendo, você tem que olhar para cima mesmo, mas eu acabei de dizer, inclusive, o Vitória, eu tenho muitos pés no chão, ainda entendo que o principal objetivo do Vitória tem que se manter na Série A. O Vitória tem que estar com esse objetivo no radar. Não pode se desligar e pensar em almejar uma Sul-Americana, uma Libertadores e derrapar e acabar no final da temporada caindo para a segunda divisão. Não. O objetivo segue sendo se manter na divisão de elite do futebol brasileiro.
É perseguir 47, 48 pontos. A partir daí sim. Aí você pode falar o seguinte, ó, agora vamos atrás da Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, por enquanto não. Vitória não tem elenco para isso. Vamos lá então, galera, no Mix Mateus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados. Um detalhe para você: visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Benews, o site que mais cresce no Brasil. Vá lá e confira, hein? Benews.com.br. Já está lá, ó, estampado. Vitória cede a pressão e estreia no retorno com derrota para o Remo. Bahia encaminha empréstimo de Iago Bortucci após lateral ficar fora de jogo. Confira também no benews.com.br. Homem é preso por dívida de pensão alimentícia na Bahia. Ele estava com o filho no momento da prisão. Clientes do escuro, shopping sofre novo apagão após problema registrado no dia anterior em Salvador. Rapaz, no escuraço, hein? Shopping sofre novo apagão. Quer saber qual é o shopping? Confira no benews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Bom, eu falei que você confere também essa notícia nojenta, né? Rato é flagrado passeando em cima de verduras dentro de mercado em bairro nobre de Salvador. Eu disse, se Reinaldo fosse um rato, esse rato seria filho dele. Então, aí o nosso Everton Bruno deu uma gargalhada, então eu vou fazer o seguinte: se eu fosse um rato, esse era meu filho. Isso não é um rato, é uma ratazana. Que é isso? Agora imagine, hein, nas verduras que você leva pra casa achando, hein, bairro nobre. Ô, rapaz, bairro nobre faz, se compra com aquela confiança, né?
Que delícia!
Quando chegar em casa, cuide, lave, porque,
ninguém,
ó.
Ninguém merece,
hein, rapaz? Rato passeando.
Ele tá, pois é,
se sentindo em casa, a ratazana. Tudo isso você confere no benews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. E você, já mandou aí o seu zap pra cá? Anote aí, o WhatsApp da Itapuã, 996542750, 996542750. Você tá zangado, tá chateado com a derrota rubro-negra? Você está marromeno com o empate do Bahia diante do Corinthians? Na Arena Fonte Nova, o jogo mais cedo, David Duarte, uma cabeçada maravilhosa no empate contra a equipe do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os resultados. Pedir a Reinaldo, ou você, viu, Michel, veja pra gente daqui a pouquinho os jogos que dessa 20ª rodada. Teve um tropeço importantíssimo, hein? Teve tropeço importantíssimo nesse Brasileirão, hein? Teve tropeço importantíssimo. Vamos lá então, hein? Resultados dessa 20ª rodada com os jogos de hoje. Olha só. Tivemos Bahia 1, Corinthians 1. Cruzeiro 0, Botafogo 1. Flamengo 1, São Paulo também 1. Flamengo poderia ter se aproveitado deste vacilo do Palmeiras para encostar lá na luta pelo título. Flamengo 1, São Paulo 1, jogando no Maracanã. O Grêmio empatou com o Fluminense por 1-1. Jogando lá em Porto Alegre, o Bragantino empatou com Coritiba por 0-0. E aqui, eu não diria surpresa não, porque é um jogo, é um clássico, né? O Palmeiras perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. Além de Remo 2, Vitória 0. Resultados desta 20ª rodada, é o retorno do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E aqui na Itapuã, 996542750 é o telefone para você participar daqui a pouquinho, uma coletiva do técnico Jair Ventura. E também a gente vai escolher o melhor e o pior e a atuação do árbitro do jogo. Toda a equipe de arbitragem para Vitória 0, Remo 2, jogo que aconteceu no Estádio Olímpico do Pará. Manda aí seu áudio e confira o nosso WhatsApp. Não anotou ainda? Opa! Pera aí que Everton Bruno vai liberar para você o número do nosso WhatsApp. Mande aí o seu áudio agora. Quero ouvir a sua opinião. Tá chateado, tá chateada com a derrota rubro-negra? Você ficou chateado com o empate do Bahia? Esperava o Bahia vencer a equipe do Corinthians? Anote aí o nosso WhatsApp.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Magrini. Boa noite, Reinaldo. O torcedor falou certo. É Eric, péssimo, horrível. A mão também hoje nada fez. Entendeu? Ele vai tirar Zé Vitor. Ele tinha que tirar Maralha, acho que não vem bem. São três partidas que o Vitória tá jogando mal. Muito mal. Na volta, são três partidas que o Vitória jogou mal. Agora, esse torcedor do Bahia aí, ele tá injuriado, é porque o Vitória tá na Copa do Brasil e ele saiu do Remo. Ele tem que baixar a bola, irmão. Ele saiu do Remo, tomou três cacetes do Remo. Tá falando o que aí? Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Boa noite, minha bancada. Aqui é Mário da Caixa d'Água. Ô, Michel. O que é que você diz aí sobre ele não ir com... não ficar botando lateral? Tem um lateral de origem, tá acontecendo alguma coisa? E bota Jamerson na lateral direita. O que é que você acha sobre isso? Comente aí, por favor.
Bom, e eu complemento aqui, viu, Michel? Eu acho que tá no momento de pelo menos dois jogadores irem para reserva. Por exemplo, Ramon, já que já tem um lateral de origem que fez a estreia hoje, tem impressão que eu testaria o Jamerson lá pelo lado esquerdo, no lugar do Ramon. E outro jogador que não tá merecendo a titularidade nesse momento é o Eric. Independente da capacidade técnica desse jogador, ele não tá bem, Eric, não tá bem. Tá no momento de ele ir pro banco de reservas e o Jair Ventura escolher uma outra opção pro Vitória voltar a ser decisivo pelos lados, o que não tem acontecido ultimamente com esse baixo rendimento do Eric.
É, Magrinho, e aí respondendo a você, respondendo também ao nosso ouvinte, mandar para ele um forte abraço de gol. De fato, a questão do Fabiano, como o Reinaldo trouxe aqui em algumas vezes, né, nas nossas resenhas, é que Fabiano fisicamente ainda não estava pronto, né? Fabiano vem do futebol do exterior, estava vindo do futebol de Portugal, né, passando aí também por férias e tal, e fisicamente ainda não estava 100%. E por isso o Jair Ventura ainda seguia improvisando o Jamerson na lateral direita. Eu acho que a partir de hoje muda-se tudo, tá? A partir de hoje, com o Fabiano já fazendo a sua estreia, com o Fabiano já demonstrando, né, que pode estar no time do Vitória, para mim Fabiano passa a ser titular pelo lado direito e não tem mais improviso nessa lateral direita com o Jamerson pelo setor. O Jamerson não é que acabou entregando, não é que o Jamerson acabou sobrecarregando improvisado pelo lado direito, não é isso, tá? O Jamerson até cumpriu bem, mas falta o ataque à profundidade, falta uma chegada mais à frente. O Jamerson muitas vezes com o pé esquerdo pelo lado direito, quando tenta efetuar um cruzamento ou chegar mais à frente, acaba ficando torto, né? Tem que virar, tem que voltar o pé, virar o pé. Então acaba realmente dificultando, prejudicando, inclusive, ao desempenho do lateral esquerdo, que esteve improvisado em alguns jogos pelo lado direito. Para mim, a partir de agora, é Fabiano como titular. Na verdade, vou ser justo, tá? Eu já vinha perguntando sempre aqui a Reinaldo, e aí dizer: Reinaldo, e Fabiano? Quando é que estreia? E aí, Rei? E Fabiano? Tá pronto? Porque pra mim, meus amigos, se você tem um homem da posição, um jogador da posição, e do que eu vi do Fabiano, inclusive, atuando na temporada passada, vestindo a camisa do Ceará, pra mim é um jogador que vai ajudar muito ao Vitória. E se você tem um Fabiano, aquele Fabiano, atuando na posição pelo lado direito, tem que ser titular. Pra mim, teria que ser titular. Né? Acredito que a partir de então o Fabiano vai ganhar essa titularidade pelo lado direito, um pouco mais adaptado, né? Buscando aí, jogo a jogo, esse entrosamento com o time do Vitória. Então, pra mim, Fabiano titular. E pelo lado esquerdo, aí você tem a disputa entre Ramon e Jamerson, né? Ganha essa também, essa oportunidade de Jamerson disputar vaga, disputar posição, de fato, na sua posição pela lateral esquerda. Um ponto importante dentro da característica do time, e aí posicionamento, forma de jogo, movimentações em campo, e a gente vê muito isso, inclusive, é que Ramon ataca muito a profundidade. Muitas vezes, o Mateuzinho começa os jogos, né, comumente, Mateuzinho começa os jogos pelo lado esquerdo, que centraliza bastante, abrindo o corredor para que Ramon avance. Ramon acaba, de fato, muitas vezes pecando nas tomadas de decisões. É fato. Mas é um jogador que faz essa movimentação de atacar a profundidade, de ir até a linha de fundo, até com mais incidência do que o próprio Jamerson. Então, por isso, o Ramon, ao meu ver, ainda segue como titular na lateral esquerda do Vitória. Sobre o Eric, aí eu olho pro banco de reservas, viu, Magrini? Olho pro banco de reservas e me pergunto: será que Marinho tem hoje condições técnicas de suprir a Eric? Acho que não. Entendo que não. Talvez, e Reinaldo bate muito nessa tecla, o Vitória precisa de um... trazer e ir ao mercado, deve perder o Lucas Silva, né? Deve negociar o Lucas Silva e ir ao mercado para trazer um jogador que atue por esse setor, para ser uma alternativa a Eric, de fato, já que Mateuzinho não consegue, ou Mateuzinho não, me perdoe, Marinho não consegue ser essa alternativa, né? Imaginávamos, ou o torcedor rubro-negro imaginava, que Marinho chegaria para brigar pela titularidade com Eric. Muito longe disso. Marinho, quando das oportunidades que teve, nunca conseguiu performar nesse ano, nessa atual passagem, vestindo a camisa do Vitória. O torcedor tem o saudosismo e, claro, lembra, né, muito bem do Marinho de 2016, de 10 anos atrás. O Marinho de 2026 é totalmente aquém, é totalmente distinto do que foi, já foi um Marinho vestindo a camisa do Vitória. Então, muito por isso, e claro, a gente também precisa ressaltar, o Eric ainda segue sendo o jogador com mais participações em gols desse time do Vitória, somando-se gols e assistências, né? É um jogador importante, é um jogador que no primeiro semestre, sem dúvidas, foi o jogador mais destacado desse time do Vitória. Então, tem créditos, tá? Ainda que a gente olhe, por exemplo, para Lucas Arcanjo, que falhou hoje, e a gente diga, olha, tem crédito. O Eric, mesmo desempenhando abaixo hoje, diante do Botafogo, idem, contra o Vasco da Gama também, não foi o Eric que conhecemos, é um jogador que ainda tem crédito. Além dos créditos que se tem, quando a gente olha para o banco, não tem uma alternativa que possa ali disputar, concorrer com ele, tecnicamente, né, acima ou muito próximo do Eric. Então, por isso, eu entendo e compreendo e corroboro, tá, com a insistência em Eric na titularidade do time do Vitória.
Muito bem, tá faltando você mandar a sua mensagem aqui pra gente, viu? No nosso 996-54-2750, participe conosco através do nosso WhatsApp aqui na Itapuã. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados o detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsul, a sua bet de norte a sul. Você está de cabeça quente, com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Vamos lá então. Mais uma vez, passando aqui nos jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense 2, Internacional 0, Santos 2, Chapecoense 2, Vasco 1, Mirassol 1, Cruzeiro 0, Botafogo 1, Bahia 1, Corinthians 1, Bragantino 0, Coritiba 0, Grêmio 1, Fluminense também 1, Flamengo 1, São Paulo 1, Remo 2, Vitória 0, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2. Com esses resultados, a diferença do primeiro para o segundo colocado, que era gigantesca, ela reduziu agora para 6. Estava a 8 pontos, o Palmeiras do segundo, o Flamengo. Palmeiras tem 44, manteve 44 com essa derrota, o Flamengo com empate foi a 38, é o segundo. O terceiro é o Atlético Paranaense, a 2 pontos do Flamengo, 36, e o G4,